Diz Paulo aos Efésios 1:13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Moacir ministrou há poucos dias aqui, dia de Pentecoste, era necessário acontecer o que aconteceu, senão os apóstolos não podiam cumprir a missão que Deus queria que eles cumprissem, de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Não poderiam. Impossível pregar o evangelho com graça, com poder, para tocar as vidas, tocar os corações, tem que ser pelo poder do Espírito Santo. E a igreja, quando se afasta disso, se afasta da essência da verdade de Deus, meus irmãos. A igreja não pode se afastar disso. Nós somos dependentes, pessoas dependentes do Espírito Santo. Não é de conhecimento, não é de cultura, mas é de poder e graça do Espírito Santo na nossa vida. Aqui está. Como é que as pessoas são seladas por Deus? Com o Espírito Santo da promessa. Mais um texto. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Espírito Santo é o penhor. O penhor é a primeira prestação, vou usar essa palavra na falta de uma outra agora, é a primeira prestação de Deus de tudo que Ele tem para nos dar na sua redenção. Um dia nós não teremos mais esse negócio de sentir cansaço. Não vai ter mais. Acabou. Velhice. 85 anos. Nunca mais. Nunca mais. Ah, não consigo enxergar a Liginha. Liginha, fala mais alto que eu estou sem o aparelho auditivo. Não mais. Nada disso. Porque um dia nós vamos ter corpos glorificados, como os do Senhor Jesus. Aleluia. E se você tem um corpo glorificado, acabou tudo isso. Acabou mesmo. Tudo. Que é limitação nossa. No corpo. Também no corpo. Mais um texto, Miriam. Agora, quem está falando é Jesus. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com quê? Com seu selo. O Espírito Santo já foi dado. Isso, ah, Moisés, você está dizendo que então que não há nenhum limite? Não há, para Deus não há limite. Não há limite. O que limita é a nossa falta de fé. Sempre me lembro da historiazinha, né? Da senhora com a montanha em cima da sua janela, quase em cima da janela, ela queria tanto ver o horizonte. Diz, ah, Jesus disse que se a gente tiver fé, como um grão de mostarda, nós vamos dizer para a montanha, sai daqui, lança-te no mar e a montanha vai obedecer. Aí ela disse para a montanha, montanha, afasta-te daí. A montanha ficou. Aí ela olhou, viu a montanha lá e disse, eu sabia que não ia sair. É que a fé da irmã não era do tamanho de um grão de mostarda, era menor ainda. Um problema nosso de confundir as coisas de Deus com aquilo que a nossa mente consegue concluir, consegue fazer uma historinha ao redor e permitir o inimigo colocar dúvida. O que duvida é semelhante à onda do mar. Vai e vem, isso diz Tiago, né? Na sua carta. É. Não, por que sois assim tímidos, diz Jesus para os apóstolos? Onde é que está a vossa fé? Não estou enxergando a fé de vocês. selados com o Espírito, para poderem agir na fé. Agora, quem é que Deus sela? Olha aqui, versículo, vamos voltar para a Bíblia, Apocalipse. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Rubem 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Deus queria que os israelitas se convertessem. Ah, queria mesmo e quer. A promessa que nós temos naquele escrito que eu indiquei para os irmãos na carta aos Romanos, diz que todo o Israel será convertido ao fim. Está lá. Você crê na palavra? Então saiba que Deus tem um amor muito grande por esse povo, o povo de Israel. E que ele não mudou. Deus não mudou. Eu fiquei surpreso andando lá em Israel com a Liginha, fiquei surpreso quando estava chegando perto do Mar Morto. O nosso guia disse, olha, o Mar Morto está acontecendo uma coisa interessante com ele. Ele está diminuindo, a altura do Mar Morto está diminuindo cada ano diminui um pouco a altura do Mar Morto, vai diminuindo, está baixando, as águas estão baixando. Aí eu perguntei para o nosso guia assim, escuta, eu estou vendo umas lagoas aí perto do Mar Morto, várias lagoas. Eu quero saber que água é que tem nessas lagoas. Água doce. Mas como é isso? Aqui perto do Mar Morto? Como é isso? As águas do Mar Morto são tão pesadas que o João Nelson sentou-se nas águas do Mar Morto e foi fazendo assim com as mãos e foi andando. Lá pelas tantas, um guarda disse, ei, não vai para lá, você não pode passar, está passando no limite, passando para a Jordânia. Você não pode ir para o outro lado, não é? Mas é águas pesadas, tão pesadas, que a pessoa não afunda. E os turistas vão todos... Eu não fui lá me meter, porque já era noite e eu não ia tirar roupa para me meter na água do Mar Morto. Mas por fé eu sei que a pessoa não afunda nas águas do Mar Morto. Mas como é que está criando água doce ao redor? Deus tem um amor por esse povo. Quando eu era menino, eu posso dizer para os irmãos assim, num dia de muitas recordações, né? Quando a gente faz aniversário, a gente recorda umas coisas do passado. Mas eu recordo assim, não é? Que a igreja suspirava. Quando é que Deus vai levar o seu povo para Israel? Pois levou. Houve uma guerra, chamada a Guerra dos Seis Dias, que quem não conhece, devia conhecer para saber o que é a mão de Deus. Cercado de árabe, por tudo quanto é canto. Em 6 dias. Os israelenses venceram a guerra. 6 dias. O diabo está fazendo tudo para incomodar Israel. Mas pode fazer quanto ele quiser, porque já está certo que Deus vai redimir todo o povo de Israel. Ah, não é o estabelecimento do Estado de Israel como nação política e ordenada politicamente, não. É, todo Israel será convertido durante a grande tribulação. Aleluia, meus irmãos. Essa é a garantia da palavra de Deus. Está lá na carta de Paulo, na carta aos Romanos, onde eu indiquei para os irmãos. O que aconteceu foi que esses judeus selados... com o Espírito Santo, o único selo que Deus tem mesmo é esse. Não é, Rogério? Foi selado, irmão? Ou bem-aventurado? Aleluia. Fernando, foi selado? Denise, eles estão fazendo assim com as cabecinhas, né? Todo mundo selado, eu estou sabendo. Você foi selado, amado? Foi. E tu, foi selado, minha filha? Foi. Foi. Eu estava presente quando foste selado. Foi selado, amado? Foi? Foi selado. Suzy? Ah, foi, eu sei que foi. Estou perguntando só para perguntar. Aleluia. Eles tinham uma missão de pregar o evangelho. E eles pregaram mesmo o evangelho. E sabe qual foi o resultado? Versículo 9. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Ah! Quem são estes? Você sabe quem são estes? Eu vou fazer um salto aqui, depois a gente volta para o louvor. Vou fazer um salto para o versículo 13. Versículo 13. Um dos anciãos, os que fizeram o estudo até aqui, que pessoa é essa? Quem pode dizer que pessoa é essa? Hein? Os que fizeram o estudo até aqui. Um dos 24 anciãos que estão no trono. Estão lá diante do trono. Um dos 24 anciãos, nós estudamos sobre os 20. Mas vocês já esqueceram dos 24 anciãos? Ah, eu perguntei quem era. É, quem era? Um dos anciãos. Aleluia, Denise. Um dos anciãos. Aí ele perguntou assim. Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? O ancião pergunta para o João. Mas o João não ousou responder, não. O João estava recebendo revelação, ele não sabia quase nada dessas coisas. Aí o João respondeu: meu senhor, tu o sabes. Ele tratou o anjo de senhor, né? O ancião, ele tratou o ancião de senhor. Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes o quê? Pode ler. Os que vêm da grande tribulação lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Resultado da pregação dos 144 mil judeus. Alguém me disse assim: esse número é necessário que seja assim, 144 mil? Eu responderia assim: por que não? Está na Bíblia. Por que dizer que é representativo de um número maior de judeus? Não sei. Eu sei que esse número é um número celeste. Já falei, tudo que é 12 tem origem no céu. Tudo que é 7 é coisa completa, plena. 12, quem escolhe sempre, 12 é coisa de Deus, é 12 tribos de Israel, é os 12 apóstolos de Jesus, é os 144 mil judeus selados, é a cidade que vem com 144, não sei quantos côvados, de altura, de largura, de comprimento. Quando fala da cidade celeste, esse é o número que tem a sua origem no céu. Nós não precisamos saber se era exatamente, mas eu creio que são 144 mil, porque a Bíblia assim o diz. Vejam bem, que parênteses glorioso, Deus usando judeus para pregarem. Olha só, eles alvejaram, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, eles pregaram a Jesus. Na grande tribulação, gente. Os judeus pegaram para gentios, e aqui diz que a multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas. Agora o João os vê em pé diante do trono, numa visão. Que bom que esse ancião levou a conversa, esse diálogo com o João, não é? Porque nos esclareceu. E ele exclamava em grande voz, versículo 10, ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Ah, sempre agora assim, ó, você entende, né? O Cordeiro é Deus, mas sempre faz assim, para lembrar, não é? Para nos lembrar da pessoa que está sendo revelada, é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, como disse João Batista. Ah, que revelação teve o João Batista. Quando ele viu Jesus lá, chegando perto do Jordão, ele disse para os seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Dois dos discípulos já na hora seguiram a Jesus. E um deles já foi chamar o seu irmão. Achamos o Messias, achamos o Cristo. Vem! Já começou a colheita. Revelação. Cordeiro de Deus pertence à salvação. E aí tem uma reunião de anjos, né? Versículo 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos aí, que é um dos anciãos que foi falar com João. Os quatro seres viventes, que explicamos lá no primeiro dia. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Aí eles estavam dizendo amém aos que com vestiduras brancas, com palmas nas mãos, clamavam com grande voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence à salvação, porque eram salvos. Aleluia! E agora, todos os anjos, lá com os anciãos e os seres viventes, dizem amém, amém para o que vocês acabam de dizer, de clamar. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Aí vem a identificação desses salvos na grande tribulação. E diz mais, né? Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E agora vem as promessas maravilhosas. O resultado da missão dos israelitas. Terminam todas as limitações terrenas e sofrimentos. Jamais terão fome. Versículo 16. Nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Ah, o amor de Jesus, amados. Esse é o amor de Jesus. Jesus está aqui conosco. Aleluia! Ele está aqui conosco. Eu não sei se eu convido os irmãos para nós os saudarmos, como às vezes fazemos, ou se nos curvamos, porque Ele está aqui com a gente, o Cordeiro. Ó Senhor, assim como Tu apacentarás todos aqueles que forem salvos durante a grande tribulação. Tu já és o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia. Aleluia. Nós temos uma promessa. Eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Isaías. Nós vamos fazer uma pausa agora, mas vamos ler antes no livro de Isaías, no capítulo... Deixe-me ver. 25. É. Versículos de 1 a 8. Rogério, queres vir aqui e nos guiar nessa leitura? Nós vamos ler responsivamente, o Rogério nos liderando. Isaías 25, de 1 a 8.
Isaías 25. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros.
Porque essa cidade fizeste montão de pedras, e da cidade forte caminho, a fortaleza dos estranhos jamais será e jamais será edificada.
Pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá.
Porque foste a fortaleza do pobre, e a fortaleza do necessitado nas suas angústias, refúgio contra a tempestade e sombra para o calor, porque os tiranos do mundo é como a tempestade como o mundo.
Como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos. Como se abrando o calor da sombra da espessa nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado.
Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gloriosas, uma festa com vinhos velhos, carros gordurosos com danos, e vinhos velhos bem qualificados.
Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações.
Capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Já estou ouvindo umas risadinhas aí e tem umas conversas que não são muito boas entre nós. É sobre essa meia hora de silêncio, né? E é por isso, e como não são boas, eu não vou fazer referência. Só vou dizer que há um motivo grande para meia hora de silêncio no céu. No céu nunca há silêncio. Sempre tem alguém louvando. Sempre. Nunca para. Você imagina? Eu me lembro de ter estado em reuniões de adoração, de louvor, que eu lamentei que terminou. Nunca. Verdadeira adoração. Quando há verdadeira adoração, aqueles que adoram não se importam que fique mais tempo adorando. Porque Ele busca isso, Ele, o nosso Pai busca. Ele não busca entendedores, ele não busca assíduos ao culto, ele não busca colecionadores de ilustrações. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ah, diga para quem está ao seu lado: o Senhor busca adoradores. Vamos ser adoradores. Diga para quem está ao seu lado: vamos ser adoradores. Vamos estimular uns aos outros a sermos adoradores. E o que ia acontecer, o que aconteceu nesse momento, foi que o Cordeiro abriu o sétimo selo, o último. E havia uma expectativa grande da parte dos que estão no céu. A igreja está no céu. E a questão é, a terra, ele vai abrir o último selo desse documento, já foi explicado na outra reunião, não é? O rolo, que só o Cordeiro era digno de abrir, com sete selos. É documento. O João entendeu muito direitinho quando ele viu o Cordeiro com tomar na sua mão o rolo. Nós explicamos aqui, inclusive fomos para o Antigo Testamento para mostrar como era esse negócio de um documento para resgatar uma propriedade, não é? E ninguém era digno de fazer, mas só Jesus, porque ele tinha todos os méritos, podia abrir. Então, quando ele vai abrir o último selo, há uma grande expectativa. Veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. Olha só, aconteceu uma coisa solene mesmo. Desculpe, eu pulei o versículo 2 que diz: vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e eles foram dadas sete trombetas. Puxa vida, como no céu se gosta de trombeta, né? Uma igreja muito quieta não é nem um pouco parecida com a do céu, não é? Essa que é a verdade. Eu não estou aqui advogando uma igreja barulhenta, porque a palavra diz que é para fazer tudo com decência e com ordem. Mas cuidado para não transformar isso em ritualismo frio. Tem que haver liberdade. E a igreja não é lugar de silêncio. A igreja somos nós. E quando a igreja está junta, não pode ficar só em silêncio. Uma coisa está errada. Porque no céu é outra coisa. Eu nunca vi tanta trombeta como no Apocalipse. Tem trombeta por tudo quanto é lado, tem anjo forte, tudo com alta voz, tudo. Não, não, não são muito passivos, muito acomodados, não. Bons costumes. Tem gente que pensa que bons costumes é que faz o caráter cristão. Olha, entre nós eu já ouvi umas coisas assim. Cuidado. Eu não estou dizendo que é para ter maus costumes. E às vezes nós não somos suficientemente educados por falta de respeito aos outros. Mas é muito perigoso quando nós confundimos o evangelho com boa educação. As irmãs estão falando aí, vieram lá da reunião com os indígenas. Estão falando lá dos indígenas do jeito deles. São evangelizados. Eu vou pedir para índio ficar quieto, parado, todo o tempo. Não dá. Não dá. Aí algum irmão vai dizer: mas nós não somos índios aqui. Pois é, mas de vez em quando, bem que a gente podia dar uns pulinhos mais, né? Eu, de vez em quando, falo com o Moacir, né? Moacir, dá uns pulos aí, porque o Moacir gosta de pular. E eu digo, dá os pulos aí por mim, porque agora eu já não posso pular muito, né? Aliás, nem pouco, quanto mais muito, né? É. É um momento muito solene, por isso que parou. O céu não está acostumado com isso. O João observa porque o céu não está acostumado, Rogério, com isso. Silêncio. Meia hora de silêncio no céu, isso é muito silêncio. Não aconteceu uma coisa tremenda, né? Da mão, aí foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os... Esse anjo está funcionando como sacerdote, né? Muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Vocês também. Nós, né? Nossas orações. Sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Vejam que é a segunda vez que faz referência às orações da igreja. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos